Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. E nós estamos falando sobre missões, uma igreja missionária. E nós, como IBB, nos consideramos sim uma igreja missionária, uma igreja que tem uma visão, um DNA de missões. E entendemos que isso faz parte da vida da igreja. Como igreja, não poderia ser diferente de sermos uma igreja que faz missões, que se envolve em missões das mais diversas maneiras. Porque missões é o nosso negócio. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 ao 5. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se abalasse na sabedoria humana, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, e pedimos a Deus que o Senhor fale aos nossos corações, pois estamos aqui nesta manhã, Deus, para Te adorar, para exaltar o Teu nome, para reconhecer a Tua soberania, a Tua grandeza. E colocamos as nossas vidas, ó Deus, eu coloco a vida da Tua igreja nas Tuas mãos e peço, Deus, que o Senhor realmente se revele a nós nesta manhã através da Tua palavra, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, embora o apóstolo Paulo fosse um homem muito conhecedor, um homem muito sábio para a sua época, né? Foi criado aos pés de Gamaliel, o homem mais sábio daquele tempo, dos judeus. Paulo se apresenta aos coríntios, dizendo assim, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu sei, não é nada. Eu venho aqui em nome de Jesus, através daquilo que eu aprendi, através daquilo que eu fui ensinado da verdade, e através daquilo que ele estava vivendo. Porque ele estava vivendo esse amor, essa entrega, essa dedicação, esse compromisso com o Senhor Jesus. E é dessa maneira que ele vai até os coríntios. Interessante que Paulo era um homem estratégico. E quando a gente olha para a cidade de Corinto, a gente percebe que era uma cidade em destaque naquela época. Era uma cidade entre as maiores e de grande importância para o mundo daquela época. Tínhamos Corinto, Roma, Éfeso e Alexandria. Corinto era uma cidade grega de grande importância. Ela ficava próximo de Atenas, a grande capital da Grécia. E a capital intelectual do mundo. Corinto era uma cidade banhada por dois mares, o mar Egeu e o mar Jônico, em Corinto. Ficavam um dos maiores e mais importantes portos da época, Porto de Cencreia. Portanto, a cidade de Corinto recebia muitas pessoas. Enquanto eu estudava esse texto e avaliava isso aqui, fiquei pensando, Corinto podia se pensar assim nos dias de hoje, uma Nova York, onde tudo e todos passam por ali, onde há muita gente circulando. Então era um excelente lugar para se pregar o evangelho, porque a partir de Corinto podia ir para muitas cidades, porque haviam cidades, pessoas de muitas cidades naquele lugar. Então evangelizar Corinto era um plano estratégico para o evangelho. A partir dali, ele podia se espalhar e alcançar o mundo. Interessante quando a gente pensa nas estratégias humanas, mas não podemos deixar de pensar na estratégia que procede de Deus. E a estratégia que procede de Deus para implantarmos o reino de Deus passa pela oração. Em primeiro lugar, nós devemos dobrar os nossos joelhos e buscar a Deus em oração. Esse é o processo. E é dessa forma que nós devemos buscar e nos envolver e nos comprometer. A oração é a arma mais poderosa de todo cristão. E talvez a arma que poucas vezes usamos, muitas vezes deixamos muitas oportunidades passar Porque não oramos. Não oramos, queridos. Infelizmente, essa é uma realidade triste. Mas é uma realidade. Muitos cristãos só oram quando estão na igreja, quando vêm ao culto, ou quando vêm em algum movimento de oração. Está faltando aquele nosso compromisso de vida devocional, de buscar a presença de Deus diariamente, de interceder pela vida das pessoas e por nós. Está faltando uma paixão, faltando mais amor. Está faltando a gente olhar para a cruz de Cristo e ver realmente o grande preço que foi pago por nós, queridos. Nós precisamos nos envolver mais com a vida de oração, com a implantação do reino, porque o reino virá através desse compromisso. Desse compromisso de oração, desse compromisso de proclamação, desse compromisso de fazer missões. Esse é o nosso chamado, queridos. E como IBB, eu queria colocar o primeiro ponto, levando o amor de Deus através do trabalho missionário. Somos IBB, somos missionários. Amém? Como igreja, temos vários missionários adotados, temos vários projetos adotados, projetos que estão aqui na nossa região, aqui no nosso bairro, na nossa cidade, na região metropolitana, projetos que estão espalhados pelo país, que estão espalhados pelo mundo. E isso é o nosso papel. São projetos que nós temos que nos envolver, sim. A questão é, e você? E você, como igreja? Quais os projetos que você conhece da IBB? Quais os projetos que você sabe que a tua igreja está envolvida? Pergunta para a pessoa do seu lado aí. Quais os projetos missionários que a tua igreja faz, que você conhece? Cutuca aí, pergunta se ela conhece a igreja, se ela conhece os projetos missionários. Ouça aí, vê o que sai aí, o que a pessoa conhece dos nossos projetos. Tem uma colinha para vocês, se você está com dificuldade. Os nossos missionários adotados do PAN aí no meio da sua revista. Tem aí 22, 23 missionários e vários projetos missionários com os quais nós nos envolvemos. Nós temos um sonho como igreja. Os pastores dessa igreja oram sempre por esse sonho. O nosso sonho é que todas as famílias da IBB tenham um missionário adotado, tenham um projeto missionário apoiado. Você faz ideia do que é isso? Você faz ideia de que movimento que nós conseguiremos fazer se isso estiver no seu e no meu coração? O alcance disso, nós iremos muito mais longe. Por isso, não se acanhe não de preencher aí e adotar um projeto desses que você está vendo aí nesse formulário. PAN IBB. Adote um projeto, adote um missionário. Vamos investir em missões. Eu e minha casa, nós temos vários missionários adotados, vários projetos no Brasil e no mundo. E isso para a glória de Deus, queridos. Isso para a glória de Deus. Não faço isso por mérito, faço isso porque tenho entendido que esse é o meu papel como cristão. Eu preciso investir em missões todos os meses. E compromisso missionário, queridos, não é o compromisso que eu dou quando sobra. Eu não dou o recurso porque sobrou o dinheiro e eu dou o recurso para o missionário. O compromisso assumido é que nem o teu salário. Caiu na conta, tem que sair o dinheiro do missionário. Por quê? Porque ele precisa. Ele está aguardando os seus apoiadores. Então nós precisamos ser fiéis e regulares com a obra missionária. Porque a obra precisa avançar e não diminuir. Amém? Também apoiamos a nossa denominação, né? Nós somos participantes do plano cooperativo, investimos em missões estaduais, nacionais e mundiais através da nossa denominação. Como igreja, nós fazemos viagens missionárias com a nossa juventude, né? Com jovens, com adolescentes, com adultos. fazemos essa viagem da Amazônia, temos feito uma viagem para a Amazônia anualmente. Mas temos várias viagens missionárias que você pode se envolver. Queridos, existem muitas oportunidades para você se envolver com missões na IBB. Muitas. Você pode ir numa viagem, você pode fazer um projeto para ir numa viagem, levar um pequeno grupo para um projeto missionário. Esse é outro sonho que nós alentamos, que nós colocamos no coração. Que os nossos pequenos grupos façam pequenas viagens missionárias. Interior do Paraná, aqui nos ribeirinhos aqui do Paraná. A gente pode juntar um grupo de 10 pessoas, 5 pessoas, e fazer esses projetos. Ir lá, e você vai certamente ser muito abençoado com um projeto desses. Eu queria que você ouvisse os testemunhos da nossa última viagem missionária. Tem ali morador, tem ali alguns missionários que falaram, tem algumas pessoas que vão estar compartilhando um pouco daquilo que elas viveram. E isso é muito gratificante, ver o poder de Deus, a ação de Deus, tanto naqueles que estão recebendo a mensagem, como daqueles que estão indo com a mensagem. Presta atenção, veja o vídeo lá.
Vocês são anjos de Deus, sabe? Que fazem esse serviço tão bonito para a comunidade, para o ribeirinho, do povo que tanto necessita, né? Do nossos queridos ribeirinho, do Amazônia. Que para aparecer um médico por aqui, uma pessoa para consultar, uma coisa muito difícil mesmo. E vocês traz os médicos, faz essa missão que é muito importante, muito bonito.
Todos os dias foi uma pancada atrás da outra, Deus me quebrando todos os dias. E as histórias dos radicais e meninos e meninas que tão jovens, largaram tudo para viver com tão pouco, para viver da palavra dele.
Deus muda os planos da gente, né? A gente veio com um cenário com algumas expectativas, né? Mas superou as expectativas, né? O que eu encontrei aqui foi um povo humilde, um povo muito batalhador, um povo que necessita da palavra de Deus.
Eu pude perceber o quanto as pessoas precisam dessa nossa vinda para cá. As pessoas precisam muito de cuidados, de conhecer Jesus, a gente trazer esse Jesus para elas.
Cada atendimento de uma pessoa diferente, um rosto diferente, uma idade diferente e uma realidade diferente em cada comunidade, comunidades mais carentes, comunidades um pouco mais assistidas. Então foi algo bem interessante que eu vou voltar para casa com isso em mente.
Deus arrasta a gente de todo canto quando Ele quer resgatar alguém.
O Pedro Paulo que chegou aqui é um Pedro Paulo fútil, que se preocupava com coisas mundanas, coisas terrenas. E o Pedro Paulo que está saindo aqui é um Pedro Paulo abalado, mas com fé em Jesus Cristo, que Ele é o provedor, e que tudo que eu achava que era importante na minha vida, na verdade não é. E se for para viver com nada e servindo Ele, é isso que a gente tem que fazer.
A gente vem pensando em ajudar, e sair daqui ajudaram, né? A gente sai daqui uma outra pessoa. A gente às vezes reclama do tanto que a gente tem, que a gente recebe de Deus.
Eu vim pra cá já sabendo que foi aqui que Deus me falou que eu deveria ser médica quando eu vim da primeira vez. E agora Deus confirma isso em mim e confirma por que Ele quer que eu seja médica. O que Ele quer fazer comigo, exatamente eu não sei, mas eu venho pra cá e meu coração fica agitado. Então eu começo a entender algumas coisas.
Hoje nós fazemos cerca de 500 atendimentos semanais. Nós levamos a compaixão e a graça do Senhor a essas vidas. Mas nós entendemos que estamos plantando igreja junto com esses radicais. E nós queremos convidar você a vir fazer parte do que Deus está realizando na Amazônia. Venha participar, venha ver o que você pode fazer junto com outros profissionais aqui nas comunidades ribeirinhas.
Nossos missionários voluntários foram com a intenção de abençoar e saírem de lá impactados com aquilo que Deus fez na vida dos ribeirinhos e na nossa vida. Isso é tremendo, queridos. Isso é o poder de Deus. Isso é a ação de Deus na vida do ser humano. Deixando de olhar para suas próprias necessidades, olhar para o seu umbigo e olhar para fora. Olhar para as necessidades do próximo. E perceber aquilo que você tem, que é muito, muito mais do que aquilo que você precisa. E que dá para fazer mais. Dá para fazer mais. Dá para contribuir, dá para investir, dá para ir. É só tirar um pouquinho o foco do eu. Se nós tirarmos um pouquinho o foco do eu, vai sobrar. Vai sobrar. Se a gente olhar pela janela, você vai perceber as necessidades. E isso é importante. Eu não preciso ir para a Amazônia para fazer missões. Eu posso fazer missões lá na minha rua, no meu condomínio, com as pessoas que estão à minha volta também. Lá no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, nos ambientes onde eu circulo. Por quê? Porque nós somos agentes de transformação. Porque somos homens e mulheres de Deus que têm o Espírito Santo em nós e fomos chamados para uma grande obra. Ir e fazer discípulos do Senhor. Fazer discípulos. Como discípulo, nós temos uma missão. Uma missão de fazer discípulos. Não podemos nos calar, queridos. Não podemos nos calar. E eu te pergunto, de que maneira você tem se envolvido com a obra missionária? De que maneira você tem se envolvido com a palavra e com aqueles que necessitam desta palavra? Queridos, a igreja é um povo separado por Deus e para Deus. A palavra grega eclésia, igreja, significa um povo chamado para fora. A igreja é o povo tirado do mundo e separado para Deus, para uso e propósitos sagrados. Se somos igrejas, se somos igreja, somos separados. Para Ele, queridos, e não para nós mesmos, não para as nossas necessidades, não para aquilo que eu acho que é importante na vida. Mas para aquilo que Ele diz que é importante. Para aquilo que Ele mesmo nos ensina e nos manda fazer. E o interessante, queridos, aqui eu estou vendo vários rostinhos, né, de pessoas que estiveram lá, inclusive o pastor Natal esteve conosco em 2016. Várias outras pessoas que já estiveram conosco na viagem missionária. E sabe qual é o sentimento? O sentimento é, eu quero voltar. Eu quero estar lá de novo, eu quero abençoar aquele povo, eu quero ser instrumento nas mãos de Deus novamente. E vários desses 33 já foram mais de uma vez. Porque têm entendido que essa é uma forma de abençoar. Essa é uma forma de se dispor a servir ao Senhor. Levando o amor de Deus através das viagens missionárias. Por que fazemos viagens missionárias? O que fazemos nessas viagens missionárias? Qual o impacto que causam essas viagens? Fazemos viagens missionárias porque entendemos que devemos e podemos repartir um pouco daquilo que temos recebido do Senhor. Doando o nosso tempo, doando nossos recursos financeiros, nossas habilidades e capacidades profissionais. O que, que nós fazemos lá, queridos? Atendimento médico, odontológico, psicológico, cuidamos das crianças, damos apoio espiritual e tudo mais. Surgem diversas situações. Apoio psicológico, interessante. Na última viagem, levamos uma psicóloga. Estava naquela situação pensando, qual vai ser o papel da psicóloga, né? Estamos acostumados a levar médicos, dentista, pessoal aí para pedagogos, pessoal para cuidar das crianças. Mas o que, que vai fazer uma psicóloga no meio do rio Amazonas, no meio da floresta? Pasmem, tinha muito trabalho. Lá o povo também tem diversas crises e lá o povo também necessita. Então, qual que era o meu desafio para essa viagem agora, de 2019? Levar a psicóloga. A psicóloga que foi conosco não podia. Convidei outros psicólogos, consegui um casal, aí consegui... Aí mais uma pessoa se inscreveu, 3 psicólogos. De repente, a nossa psicóloga, que foi ano passado, também se inscreveu, conseguiu se liberar e vai com a gente. Temos 4 psicólogos. E eu estou curioso para ver o que Deus vai fazer usando a vida desses profissionais. Eu não tenho dúvidas. Será um grande impacto na vida daqueles que serão cuidados e na vida dos nossos psicólogos. Eu não tenho dúvida disso, queridos. Porque Deus é assim. Deus sempre nos surpreende. Porque Ele sempre faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu queria levar um psicólogo. Ele me deu 4. Certamente será um grande tempo, uma grande bênção. E qual o impacto, queridos, dessas viagens? Queridos, é imensurável. Só conseguimos ver um resultado, uma pequena parte daquilo que estamos fazendo. Uma pequena parte. Nós não conseguimos calcular o tamanho daquilo que Deus vai fazer através dessas vidas que estão indo lá. Nós, na última viagem, tivemos mais de 1.100, 1.150 atendimentos. Então, nós já estamos na quarta viagem, iremos na quinta. Por baixo, mais de 4 mil pessoas foram atendidas. Foram atendidas durante essas viagens. Só as nossas viagens. Então, Deus está fazendo grandes coisas na Amazônia. E eu queria que você visse mais um vídeo com o testemunho dos radicais, testemunho do líder do projeto lá, do André, e você vai ver o tamanho do desafio da Amazônia.
Hoje o Amazonas ele compreende mais de 37 mil comunidades. 10 mil dessas comunidades ainda não têm a presença da palavra de Deus. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus.
O sentimento é de extremamente gratidão, assim.
Pois sabemos que com a vinda do barco missionário vai abrir muitas portas em casas nas quais não conseguimos ter relacionamento.
Ela começa a ver através da nossa vida e da vida das pessoas que vêm no barco que nós estamos aqui realmente se importando com a vida delas.
Além de trazer o amor, a transformação das almas delas, Deus também cuida do corpo delas. Então, a gente vê que eles são muito gratos e nós somos muito gratos porque nós também somos muito beneficiados com a vinda do barco.
Para os radicais, é muito importante saber que nós não estamos sozinhos. Saber que a igreja está junto com a gente e a cada visita do barco a gente se sente abraçado por esse amor.
Os radicais, essas duplas que falaram ali, foram aqueles que impactaram a vida do Pedro Paulo. E interessante, ano passado, Pedro Paulo conosco na viagem, foi tocado pelo Senhor, e esse ano ele é o nosso radical na Amazônia. Acabou de terminar o treinamento de 3 meses e agora está sendo enviado para uma comunidade. Você percebeu? 10 mil comunidades sem nada do Evangelho. Então a obra é gigantesca, tem muito ainda para fazermos. Temos muito ainda para fazermos na Amazônia para chegar até esses ribeirinhos. E cada viagem é um grande desafio, mas uma grande oportunidade para vermos o mover e o agir de Deus na vida das pessoas que recebem os missionários, mas na vida das pessoas que vão levando o Evangelho, levando compaixão e graça, das pessoas que se dispõem a servir ao Senhor nesses dias. E pensa, é muito trabalho. Eu falei aqui, é sério, acorda cedo e dorme tarde, e carrega caixa, e trabalha num sol escaldante. Não é fácil, mas é maravilhoso. E é gratificante, porque a gente vê aquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas. O movimento de Deus na vida daquelas pessoas, o impacto que Ele está causando, é algo tremendo. Algo tremendo. Não tem como você não se alegrar com aquilo que Deus está fazendo. E quando fazemos isso, quando fazemos missões, fazemos por amor a Deus. Quando fazemos com paixão e graça, fazemos por amor a Deus. Pelo que Ele fez por nós. Pelo que Cristo fez por nós na cruz. Somos compelidos a fazer. Efésios capítulo 2, verso 8 e 10 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Essas obras que nós estamos fazendo, foi Ele que preparou. Ele já tinha preparado. A nossa viagem de sexta-feira já está preparada por Ele. A semana que vamos investir nessa viagem já está preparada por Ele. Cada uma daquelas pessoas, desses 33 voluntários que vão estar lá, estão sendo tocados, foram tocados e vão ser impactados por Ele. Porque a obra é dEle. E o que nós precisamos é disposição. Disposição para que Ele seja exaltado. Porque a morte de Cristo não é uma doutrina periférica do cristianismo, mas é a sua própria essência. A cruz não é um apêndice, ela é o núcleo, o centro, o eixo, a essência. Nossas ações não são motivadas por vaidade ou por busca de reconhecimento pessoal. Somos compelidos para fazer as boas obras pelo amor de Deus, como expressão de gratidão pelo que o Senhor fez por nós e o que Ele quer fazer através de nós. Qual é a tua mensagem? Qual é a mensagem que você está passando para as pessoas que estão próximas a você? As pessoas que convivem com você? Qual é a tua mensagem, querido? É o Evangelho? Você exala o bom perfume de Cristo? É isso que nós precisamos. Exalar o bom perfume de Cristo através das nossas ações, das nossas atitudes. Mas isso só é possível através de um coração totalmente doador, totalmente entregue a Ele. Quando nos despimos do nosso eu, eu faço, eu aconteço, eu sou. Somente através de uma entrega e uma entrega total. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Romanos capítulo 1, verso 16. Queridos, o único modo de exercermos um ministério que de fato experimenta a transformação na vida das pessoas é pregar o Evangelho para desconstruir tanto o legalismo quanto o relativismo. E hoje nós temos visto isso na nossa sociedade. Tanto o legalismo, tantas pessoas, né, ali de uma postura totalmente legalista e também do outro lado pessoas relativistas. Não dá nada. Não. Isso aqui tudo, Deus é amor. Deus é amor, tudo se acerta no final. Deus é amor mesmo, mas Deus é justiça. Deus é justiça. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Não com a palavra de homens, mas com a palavra dEle. E a justiça vai ser feita segundo a palavra dEle. Amém? Jonathan Edwards escreve o seguinte, a menos que entendamos o Evangelho, sempre obedeceremos a Deus por nossa causa e não por causa dEle. A menos que entendamos o Evangelho, sempre obedeceremos a Deus por nossa causa e não por causa dEle. Quando entendemos, realmente faremos, entendendo qual é o nosso papel. Para que fomos chamados? levando o amor de Deus através da adoção de missionários. 1 Coríntios 3, 8 e 9 diz o seguinte: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. De que maneira você tem sido cooperador de Deus? De que maneira você tem cooperado, se envolvido com a obra de Deus? Você tem missionários adotados? Você tem projetos missionários adotados? E a adoção pode ser a adoção financeira, que é importantíssima. É importantíssimo, é um exercício para nós adotarmos financeiramente um missionário, um projeto missionário. Mas nós também podemos adotá-los em oração, mas num compromisso sério e sistemático de oração pelos nossos missionários. E também através do apoio emocional, fazendo contato, recebendo informações, compartilhando informações e falando para eles a importância deles no campo. Porque pare para pensar. Eles deixam família, amigos, o ambiente, sua casa, seus relacionamentos, sua cidade, e parte para algo totalmente desconhecido, onde vão ter que construir todos os relacionamentos, onde vão ter que fazer tudo de novo. Eles precisam de apoio emocional também. E das nossas orações e dos recursos financeiros para mantê-los no campo também. Muitos retornam por falta de recursos, por falta de apoio. Porque muitas vezes nós fazemos um compromisso momentâneo e emocional, mas não mantemos, não damos continuidade no apoio. E quando para de chegar os recursos, não tem como pagar as contas, como se manter no campo. Por isso, quando fizermos um compromisso de adoção, que seja sério, realmente levado a sério, para que o missionário possa se manter no campo. Podemos, em oração, ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Oração perseverante. Precisamos apoiar os nossos missionários de todas essas formas. E certamente será um tempo de bênção para a vida deles. Eu queria ver o último vídeo, Pedro Paulo, testemunhando, agradecendo à igreja pelo que Deus fez, terminou o treinamento e agora está sendo enviado ele, mais um jovem, para uma comunidade ribeirinha. Coloca o vídeo para nós.
Oi, igreja, tudo bom? Estamos chegando aqui ao final do treinamento. Correu tudo bem, agradeço a oração dos irmãos. Queria apresentar a minha dupla, aqui é o Fábio.
Olá, tudo bom? Sou o Fábio, lá do Rio de Janeiro. Estamos chegando ao final do treinamento. Agora estamos indo para a comunidade do Axinim, que fica lá em Nova Olinda do Norte, mais ou menos 17 horas de Manaus. E agradeço pelas orações de vocês e gostaria de pedir para vocês continuarem orando agora, né? Já que a dupla já está escolhida, a comunidade, entendeu? O trabalho vai ser intenso e conto com as orações de vocês.
Muito bom. Agradeço a todos e que continuem orando por nós. Amém? Obrigado.
Amém. Um dos nossos jovens foi tocado e aceitou o desafio. 2 anos na comunidade. 2 anos. Não tem Curitiba mais. Não tem essa vida mansa aqui. Tem uma realidade que somente através de uma entrega total. Colocou tudo no altar do Senhor. A noiva ficou aqui, os pais estão aqui, a família está aqui e ele está lá. Porque entendeu um propósito. Ele entendeu um propósito. Deus o chamou para algo mais. Tirar os olhos do seu próprio umbigo, das suas necessidades, e compartilhar o amor de Deus. E você, o que vai fazer? De que maneira você vai levar o amor de Deus às pessoas que precisam dele, que estão pertinho de você? Lá na sua rua, seu vizinho, no seu condomínio? De que maneira que você vai se envolver com a obra missionária? Adotando um missionário? Adotando um projeto da IBB? Investindo seus recursos para que a obra avance, mais pessoas possam estar envolvidas, possamos enviar mais missionários? Você vai experimentar uma viagem missionária? Vai fazer uma viagem missionária no próximo ano? Vai estar conosco na Amazônia? E vai ver na prática? Vai se envolver? Vai se doar? O que Deus falou ao seu coração? Feche seus olhos agora. Fala com o Senhor. Nós não podemos sair daqui simplesmente da maneira que entramos, sem estar levando algo de Deus, um desafio de Deus para nós, algo que possamos fazer como homens e mulheres, jovens de Deus, pessoas que conhecem a Deus. Não podemos passar pela vida pacificamente. Não podemos estar esperando o dia de amanhã simplesmente para pagar as contas e mais um salário, mais um dia, mais um mês, mais um ano. A vida de um cristão é mais do que isso, queridos. Nós estamos esperando para ir para o céu e não para aposentar, não para passar pela vida. Não, nós somos chamados para mais do que isso. Somos discípulos, e se somos discípulos, temos um chamado: ir e fazer discípulos, queridos. E o tempo que se chama hoje, hoje, não é amanhã e não é depois de amanhã, o tempo é o hoje. O que você vai fazer com aquilo que você tem recebido de Deus? De que maneira que você vai se envolver com esta obra, com a pregação do Evangelho, com missões? O que Deus colocou no seu coração? Nós vamos começar a cantar, e eu queria que, se Deus tocou no seu coração para fazer um compromisso com Ele nesta manhã, eu quero que você fique em pé, que nós vamos orar por isso. Enquanto cantamos, que você fique em pé para que nós possamos fazer um compromisso com Ele, seja de falar do amor de Deus para um vizinho, seja assumir um compromisso de assumir um missionário financeiramente, de orar por um missionário, por missionários. O que Deus colocou no seu coração, saímos do comodismo. Quero que você fique em pé para que nós possamos orar. Vamos cantar.
Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu para sempre. Eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo isso. Precisa, e se eu sofrer, confiarei, eu viverei conforme o teu querer e o teu amor para sempre. Eu creio em ti, Jesus. pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Tudo isso.
Feche seus olhos agora. Qual é a tua resposta? Você vai fazer para que o reino de Deus avance? De que maneira você está comprometido com o avanço do reino de Deus nesta terra? Vamos orar. Várias pessoas assumiram compromisso e o Senhor sabe o que você assumiu no seu coração, e a nossa oração é que Deus honre e que Deus o ajude neste compromisso de fidelidade com a obra dele. Bondoso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, Deus, colocando, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, tudo que temos e somos, ó Pai, entendendo, Deus, que o Senhor é o Criador, que foi o Senhor mesmo que nos formou, foi o Senhor mesmo que nos comissionou, Pai, para irmos e fazermos discípulos, e podemos fazê-lo de diversas maneiras, investindo na vida de missionários, falando do Teu amor para as pessoas que estão próximas a nós, orando pelas pessoas e pelos nossos missionários. E queremos fazer, Deus, das diversas formas, Pai. Mas em todas elas, queremos nos sujeitar a Ti, Deus. A Tua vontade, que é boa, que é perfeita. Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos para que o Senhor nos use, Pai. Senhor, eu quero orar pela Tua igreja e por aqueles que deram passo, Senhor, ficando em pé hoje, Senhor, entendendo, Pai, que podem fazer mais, que podem se comprometer com mais, que podem realmente cumprir a sua missão, Deus, se colocando nas Tuas mãos. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor honre cada um que se comprometeu, Deus. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor os abençoe, Pai. Abençoe financeiramente a Tua igreja e aqueles que assumiram o compromisso financeiro, Pai, de apoiar os missionários. Que o Senhor prospere a Tua igreja, para que possam honrar mensalmente esse compromisso contigo, Pai, mantendo missionários no campo, levando, Senhor, o Evangelho, Pai, pregando a palavra, homens e mulheres que estão longe das suas casas, Pai, mas que estão ali totalmente entregues a Ti, para que a Tua obra e o Teu reino avance, Pai. Fortalece os nossos missionários, Pai, derrama da Tua graça sobre suas famílias, sobre as suas vidas, sobre os seus projetos, Pai, que eles possam, sim, Deus, firmados em Ti, Pai, continuar cada dia levando o Evangelho do Reino e abençoando vidas e promulgando, Deus, esta palavra maravilhosa, Pai. Derrama da Tua graça sobre a vida da Tua igreja, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.